Bom, gente, sem perder tempo, eu já vou chamar aqui o nosso próximo e último entrevistado, pedindo desculpas aí pela demora aqui em chamá-lo para conversar com a gente. Cumprimento o Cleberson Zavascki, ele que é analista ambiental no Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio, e presidente da Associação Nacional dos Servidores da Carreira de Especialista em Meio Ambiente e do PECMA, a ACEMA. Cleberson Zavascki, bom dia.
Bom dia, Anderson. Bom dia a todos aí que nos assistem no Faixa Livre. Bom dia a toda a equipe tua, que está trabalhando aí também nos bastidores.
Agradeço muito, Cleberson Binho, a tua presença aqui com a gente mais uma vez no Faixa Livre, a gente que já tem mantido contato aqui no programa ao longo desses últimos meses e seguimos aí nessa saga de vocês, né, Binho, né, servidores ambientais em busca aí de valorização das carreiras. Eu fiquei sabendo que um grupo de trabalho foi criado para discutir exclusivamente esse tema aí da recomposição, da reformulação das carreiras e elaborou lá uma contraproposta ao Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos justamente nesse sentido, né? Essa proposta, inclusive, foi submetida e aprovada pelo Conselho de Entidades da ACEMA Nacional e ela vai ser enviada ao longo dessa semana para o Ministério da Gestão e Inovação, o MGI. Ao mesmo tempo, o Cleberson, eu vi umas notícias aí na imprensa de que o governo Lula teria proposto um reajuste de 35% nos rendimentos básicos dos servidores ambientais, algo significativo aí, diante da necessidade de recomposição das perdas dos últimos anos. Mas eu gostaria que você nos explicasse aí o que é que há de verdade nessa história em relação a essa proposta do governo federal. Qual foi a última aí que foi enviada pelo MGI a vocês? E o que é que a ACEMA vai apresentar de volta nessa contraproposta, ô Cleberson?
Bom, primeiro, Anderson, é importante aí destacar, né? Nós tivemos algumas reuniões do Conselho de Entidades que são filiadas à ACEMA. No Conselho foi tirado esse grupo de trabalho que se debruçou aí praticamente desde o dia 16 de abril aí nas análises, né, enquanto as assembleias estavam sendo realizadas, e o grupo efetivamente apresentou no final de semana passado ao Conselho de Entidades e à direção da ACEMA uma contraproposta, na verdade, em relação ao que o governo apresentou. E por que a necessidade de se realizar esse grupo de trabalho e apresentar essa contraproposta? Primeiro, porque todas as assembleias realizadas até agora refutaram a contraproposta que o governo apresentou a partir do dia 5 de abril, né? Vamos dizer assim, dia 5 de abril eles oficializaram e até o dia 13 de abril tiveram várias alterações e desde então a gente passou a analisar essas tabelas. Então é importante destacar isso, que o grupo de trabalho foi para que não, efetivamente, não se tivesse somente a negativa da contraproposta que o governo apresentou. Então, nós temos uma proposta dos servidores de outubro do ano passado e essa última contraproposta do governo agora do dia 13 de abril. E nós pegamos essas duas posições e tentamos chegar no meio termo. Então, o que o grupo de trabalho fez foi, a partir da proposta e reivindicação dos servidores e da contraproposta do governo, tentar fazer uma equalização para que houvesse uma contraproposta dos servidores em relação ao que o governo apresenta. E por que exatamente também é necessário fazer essa contraposição? Primeiro que, como você falou, surgiu aí na imprensa, em diversos canais, que o governo teria oferecido uma porcentagem de aumento para os servidores ambientais da ordem de 35% até 2026, né? 2024, 25, 26. O que, na verdade, tem um certo teor de verdade, né? Isso é importante destacar, porque essa porcentagem de aumento está sob o valor base. A questão é que a remuneração da categoria não é só composto por remuneração por valor base. Nós temos gratificação de desempenho e nós temos outras, vamos dizer assim, gratificações que são incorporadas e tal salário final. Então, o que que acontece quando a gente fala de remuneração total para os servidores até 2026? O governo fez uma oferta da ordem média de 20% de aumento até 2026. Vamos dar uma média aí de 10% em 2025 e 10% em 2026. Só que isso, quando a gente vai detalhar as planilhas que o governo apresentou, eles não se refletem em todos os cargos da carreira, então várias das questões reivindicadas não são atendidas nessa proposta do governo. Houve sim uma melhoria, houve um esforço para apresentar essa contraproposta, mas também destaco o governo anunciou que, em média, haveria a previsão de que houvesse um aumento para todos os servidores, independente das carreiras do serviço público, da ordem de 4,5% em 2025 e 4,5% em 2026. Ou seja, na prática, o que o governo está oferecendo para a carreira de especialista em meio ambiente é um aumento. E não foi isso, desde o início, reforço, que nós viemos trabalhando e viemos aprovando e reivindicando ao governo. O que nós queremos é uma verdadeira reestruturação da carreira, que torne a nossa carreira mais atrativa, que faça com que servidores que estão hoje na área ambiental do IBAMA, do ICMBio, do Serviço Florestal Brasileiro, do MMA, continuem da carreira, sejam estimulados e estejam se refletindo também na questão da remuneração, mas especialmente na condição de que melhore as condições reais dos servidores. E a proposta do MGI, apresentada em abril, ela não corrige, por exemplo, as grandes distorções que tem. Então, só para elencar, que é importante a gente sempre reforçar aqui, Anderson, a questão da reestruturação é o ponto central. A reestruturação que nós reivindicamos, ela tem como parâmetro a Agência Nacional de Águas. O governo não apresenta uma proposta que atinja essa parametrização. Nós pedimos uma diminuição do fosso entre os cargos, ou seja, que os níveis intermediários e nível auxiliar ganhem mais proporcionalmente, chegando mais próximo da carreira do cargo de analista, que está ao topo da carreira especialista. O governo não apresenta uma proposta que diminua esse fosso. Ela mantém 43% de salário por nível intermediário em relação aos analistas. E as outras indicações, que são a gratificação da atividade de risco e a inclusão da carreira na Lei de Fronteiras. O governo não apresentou nenhuma proposta para gratificação da atividade de risco e também não apresentou uma proposta real para a inclusão da carreira na Lei de Indenização de Fronteira ou de Interiorização. Então, isso levou à necessidade desse grupo de trabalho que se debruçou. Ontem nós fizemos uma live da TV ACM apresentando, e aí eu já reforço aqui nesse canal do Faixa Livre, que é um dos canais principais que a gente tem se posicionado e exposto isso para toda a comunidade, para todo mundo que nos assiste, porque é importante que todos os nossos servidores e aqueles que também querem e estão pretendendo fazer concursos para carreira especialista em meio ambiente possam ter esses dados na mão, né? Então nós estamos hoje a um passo de chegar no meio termo, né, e que nós vamos oficializar o governo, tanto da não atendimento, assim, das reivindicações, de que as assembleias refutaram a proposta que o governo apresentou, e vamos apresentar uma contraproposta para a mesa de negociação para verificar a condição e a possibilidade de continuar avançando na mesa de negociação e chegar num acordo com o governo. Então, esse é o ponto hoje. Nós fizemos ontem essa live. Assembleias começam a ser realizadas a partir de hoje e até quinta-feira, depois de amanhã ou no máximo sexta-feira, nós vamos oficializar o Ministério da Gestão e Inovação e o governo de que a proposta que o governo apresentou está sendo refutada por todas as assembleias realizadas e que os servidores estão apresentando uma contraproposta que não é nem o que foi pedido no ano passado e que não é nem o que o governo apresentou no início de abril tentando chegar no meio termo. Tentei aqui resumir, mas eu sei que é bastante conteúdo.
Não, é a negociação que está colocada acima de tudo. É importante você trazer os meandros aí dessa discussão. Enfim, agora, já há uma reunião nova marcada aí com o governo federal para discutir essa contraproposta, o Binho, e outra. Essa contraproposta que vocês vão apresentar, evidentemente, e outra. Vocês acham que o MGI ele pode aceitar esses termos aí que vocês vão enviar, dada a urgência do tema? Vai lembrar aí que o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, já confirmou que não haveria recomposição para o conjunto das categorias do serviço público esse ano. Esse tema aí seria tratado, debatido apenas nas mesas específicas, como é o caso de vocês, isso. E só teria lá benefícios, reajuste dos benefícios dos servidores nesse ano de 2024. Como é que você vê a posição do Ministério, do MGI, diante desse impasse que está colocado e que já se arrasta há tanto tempo, o Clepton?
É importante, Anderson, destacar que a nossa proposta e a contraproposta do governo, nenhuma delas atinge o orçamento de 2024. Então, não há previsão de aumento para 2024, nem na reivindicação, nem na proposta que o governo fez, e nem no meio termo que nós vamos chegar. A nossa proposta é de reestruturação geral, vai atingir especificamente a questão orçamentária 2025 e 2026, ela também cobra do governo a realização de um concurso por conta do déficit de servidores muito grande que a gente tem hoje, de uma expectativa de aposentadoria também num número muito expressivo, praticamente mais de um terço dos servidores do IBAMA se aposentam no próximo ano. Nós temos servidores do ICMBio, do próprio MMA e do Serviço Florestal Brasileiro, que também estão no final da carreira, estão para se aposentar. Se nós não tivermos uma recomposição de servidores, nós também vamos ter um colapso no que diz respeito à carreira. Mas, de fato, a nossa proposta, ela não atinge o orçamento 2024. Então, a gente está pedindo que o governo olhe com bastante atenção. Nós vamos apresentar isso oficialmente. Nós sabemos que vai ter um tempo para o governo analisar essa questão, tanto que nós estamos refutando a proposta que o governo apresentou, quanto a nossa contraproposta em cima da proposta apresentada pelo governo, tentando buscar um caminho, um meio termo. Entre elas, a gente está claramente recuando em algumas posições, né? Por exemplo, nós vamos agora realizar todas as assembleias, e são as assembleias que vão aprovar ou não essa contraproposta, e ao final nós vamos ter uma síntese, né, de todas as decisões e assembleias. Mas o que o GT, o que o Grupo de Trabalho Nacional construiu, foi uma proposta a ser apreciada por todos os servidores. Sabemos que existem outras contrapropostas, mas queremos que todas as assembleias estejam esclarecidas do que a gente está propondo. Primeiro, para que o governo perceba que nós estamos fazendo um esforço, sim, para chegar num acordo. Segundo, para que todos os servidores se sintam refletidos e que estejam contemplados no que vai ser apresentado, porque isso vai ser debatido em todas as assembleias. E terceiro, para que, se tudo der certo e correr bem, nós possamos garantir que vai haver, sim, novas reuniões da mesa temporária de negociação com o MGI, junto com o Ministério do Meio Ambiente, com a gestão do IBAMA, a gestão do ICMBio, com a CONDICEF, que é a nossa confederação, a partir dos estudos que nós estamos apresentando e da decisão que é soberana das assembleias dos servidores. Então, é esse o nosso foco agora. Data vai depender, e nós sabemos disso, da análise que o governo fez, e assim que eles tiverem essa análise, da proposta de data que nós vamos cobrar. Então, nós vamos entregar a nossa mensagem, a nossa resposta oficialmente ao governo, e a partir da semana que vem, assim que nós entregarmos, vamos começar as tratativas para que seja marcada a nova reunião. Não temos data confirmada ainda, porque ainda depende de nós entregarmos essa contraproposta que deve ser analisada pelo governo.
Agora, o Ben, você citou algo fundamental também nessa negociação, que diz respeito à recomposição das carreiras dos ambientais aqui no nosso país. A gente teve aí uma redução no número de servidores ao longo dos últimos anos. É uma das questões que vocês trazem aí nessa contraproposta. A gente sabe que no próximo domingo a gente vai ter a realização aí desse Enem dos concursos públicos, né? A prova aí dos concursos públicos, do concurso para uma série de carreiras que vai recompor aí os quadros de carreiras do serviço público. Algumas questões. A SEMA, os servidores ambientais estão contemplados aí nesse Enem dos concursos públicos? Vai haver recomposição a partir dessa prova que vai ser realizada no próximo domingo? E qual o percentual aí ainda de déficit que vai ficar? Evidentemente, eu imagino que se haja essa prova aí, não vai contemplar todos os cargos aí dos servidores ambientais. E qual é o déficit que ainda haverá, mesmo após essa prova do Enem, dos concursos públicos do próximo domingo?
Anderson, importante. O Concurso Nacional Unificado, infelizmente, não tem uma vaga para o IBAMA e para o ICMBio, né? Isso pode ser verificado por qualquer pessoa que está realizando o concurso. Não temos nenhuma vaga para o IBAMA e para o ICMBio. Desde o ano passado, a gente vem cobrando a realização de um novo concurso. O Ministério, o IBAMA e o ICMBio pediram mais de 3.600 vagas. Esse ano, nós tivemos um concurso do Ministério do Meio Ambiente para 98 vagas. O déficit nosso hoje é acima de 4 mil vagas. A solicitação que o Ministério do Meio Ambiente para o IBAMA e para o ICMBio pediu foi 3.600 vagas, mas para o Concurso Nacional Unificado não tem nenhuma vaga, zero vagas para o IBAMA e para o ICMBio. Nós estamos buscando que o governo realize ainda neste ano, em 2024, um concurso para o IBAMA e para o ICMBio. Nós temos uma expectativa de que seja, assim realizado aí ao final do segundo semestre, pelo menos que contemple aí umas 400 vagas, é o que a gente vem cobrando emergencialmente, mas o déficit hoje é acima de 4 mil vagas. Nós temos hoje 45% dos cargos de servidores efetivos vagos na nossa carreira. Então, se nós não conseguirmos realizar imediatamente um novo concurso, e infelizmente o Concurso Nacional Unificado, que é considerado o ENU dos concursos, não tem nenhuma vaga para o IBAMA e para o ICMBio, nós vamos ter, com certeza, aí, em 2025, um colapso da área ambiental por falta de servidores. Então, nós estamos, sim, cobrando a reestruturação, tudo aquilo que eu falei das reivindicações, e também a realização de um novo concurso em caráter emergencial ainda em 2024, e uma previsão de um grande concurso para a área ambiental em 2025. Para recompor o quadro e o déficit de servidores que já existe. Como eu falei, mais de 45% dos cargos efetivos estão vagos, não temos servidores ocupando, e há necessidade de realização do concurso para ocupar esses cargos. É isso, Anderson, lamentável.
É óbvio que esse concurso nacional unificado que vai ser realizado no próximo domingo não contemple as vagas aí que estão faltando para os servidores da área ambiental. É muito grave tudo isso, é um momento crucial para o nosso país, o Gleberson, ainda mais porque essa postura intransigente do governo federal em relação à negociação com vocês, servidores do IBAMA e do ICMBio em especial, tem trazido resultados nefastos para o país. Houve um aumento no número dos desmatamentos na Amazônia ao longo desses últimos meses, ao mesmo tempo em que há uma queda de mais de 80% das infrações ambientais que foram penalizadas no nosso país. É isso mesmo, Gleberson?
É isso, Anderson. A mobilização ela se intensificou desde o dia 2 de janeiro. Né? Os servidores deram o seu sangue em 2023, recompuseram todos os dados. Né? Você pode observar isso nos dados que o próprio governo lançou, a diminuição do desmatamento, de queimadas, efetivamente de resultados e uma série de programas que foram retomados. Mas neste ano, desde o dia 2 de janeiro, nós escalamos a mobilização por um movimento que gerou, sim, a questão nas paradas de atividades de campo, né? Os servidores continuam trabalhando nos escritórios, mas várias atividades que dizem respeito ao licenciamento, à fiscalização, à proteção, à questão de emergências abaixo de nível 3, outras atividades que dependem de equipes em vistorias, né, para licenciamento, desembargo de áreas, e todas essas que os servidores têm que viajar, houve, sim, uma perca do que diz respeito efetivamente aos resultados e à execução dessas atividades. Então, os índices são altíssimos, uma diminuição aí da ordem de 90% na questão de infrações e áreas embargadas, um prejuízo do ponto de vista da celeridade dos licenciamentos que vinham sendo efetivamente retomados. Mas por que isso, Anderson? Também é a forma do movimento dos servidores conseguir mostrar para o governo que a área ambiental é importante. Não basta só o discurso do governo, que nós retomamos a governança, que o Brasil saiu de um páreo internacional na área ambiental para ter uma representatividade e retomar o seu papel central na área ambiental, previsão de realização da COP ano que vem, em 2025, aqui no Brasil, e uma série de outras que são consequência dessa retomada, mas que, infelizmente, até o momento, não se refletiu naquilo que o governo vem colocando na mesa para discussão com os servidores. E os servidores são a base dessa pirâmide. Sem servidores, nós não conseguimos manter o sistema ambiental de pé no Brasil, tanto do Ministério do Meio Ambiente, quanto do Serviço Florestal, do IBAMA e do ICMBio. Então, o que a gente está fazendo hoje é um apelo para o governo que se sensibilize. Nós já tentamos chegar no presidente Lula, nos ministros que têm o poder de decisão principal no governo. Nós sabemos que o Ministério da Gestão e Inovação é o mediador e é quem é responsável pelas mesas de negociação, mas, infelizmente, a gente está no impasse, porque desde outubro a gente vem negociando intensivamente com esta gestão do MGI e nós não chegamos até o momento numa possibilidade que seja praticável para se chegar num acordo. E o governo lança números que muitas vezes confundem tanto a sociedade como aqueles que nos assistem de modo geral e que às vezes nos perguntam, mas a proposta não é boa? Eu reforço aqui, Anderson, a proposta não é boa. Tanto é que todas as assembleias realizadas refutaram essa proposta. Ela melhorou? Ela melhorou, mas ela está muito aquém ainda daquilo que seria o mínimo necessário para os servidores ter uma garantia de que a nossa carreira vai ter permanência, vai ter continuidade, vai diminuir a evasão e vai ter garantia que novos servidores que venham a entrar ganhem efetivamente o mesmo daqueles que ganham, que estão na carreira, melhorando a condição para todos, né? Então, a gente está buscando essa negociação e esse acordo com o governo.
É isso. Para a gente fechar aqui, Binho, a gente tem que te questionar a respeito de uma pergunta que se impõe. Vocês da SEMA não temem que a sociedade civil passe a olhar com desconfiança para essa mobilização dos servidores do meio ambiente por conta desses prejuízos que a gente citou aí, que a paralisação tem provocado para o país no que diz respeito ao aumento do desmatamento, à redução aí da aplicação de infrações ambientais. Vocês não temem que haja aí uma análise aí torta da sociedade civil em relação ao que representa esse movimento dos servidores da área ambiental?
Anderson, é importante. O prejuízo é geral. O prejuízo é para a área ambiental, o prejuízo é para a imagem do governo, o prejuízo é para a imagem dos servidores também. Mas, assim, nós estamos numa encruzilhada. Ou a gente chega num acordo com o governo, ou a gente vai partir para um processo paredista, né? Os servidores vêm discutindo isso já há algum tempo, uma paralisação geral e uma greve. Nós sabemos que, diferente de outras atividades, parar os órgãos ambientais é parar o país, é parar exportações, é parar importação, é parar aeroportos, é parar tudo aquilo que depende da área ambiental, licenciamento ambiental, proteção, fiscalização, tudo isso. Nós estamos nessa encruzilhada. O movimento dos servidores é legítimo. Nós estamos numa mesa de negociação onde o patrão nosso é o governo. Nós respeitamos, nós temos ciência que não há comparação com o governo anterior, que era uma desgraça para todo mundo. Não era um governo, era um desgoverno. A área ambiental era inimiga do desgoverno anterior. Mas, assim, nós também temos um limitante, né? O limitante nosso é nos ver valorizados pelo governo, que tem em seu discurso essa valorização, que até agora não se refletiu nas propostas apresentadas. Então, nós estamos nessa encruzilhada, Anderson. E nós esperamos que o governo tenha essa sensibilidade, porque parar total, ter uma paralisação geral dos servidores da área ambiental e uma greve geral dos servidores da área ambiental, trará um prejuízo enorme para o Brasil. Hoje, nós temos a questão, por exemplo, da liberação de entrada de veículos, que vem passando aí por um processo, antes demorava em torno de 15 a 20 dias, hoje demora 50 a 60 dias. Se eu parar tudo, não vai haver mais liberação de importação de veículos, por exemplo. Então, a gente vai enfrentar aí e vai causar um grande estrago na questão da indústria automobilística que importa veículos para o Brasil. Nós temos a questão de petróleo e gás com lançamentos enormes de projetos que estendem e que têm a avançar na questão de exploração. Se nós pararmos o licenciamento ambiental por completo, nós teremos um prejuízo gigantesco nisso. E centenas de obras do PAC, do Programa de Aceleração do Crescimento do Governo, que também podem ser totalmente paralisadas no caso de uma paralisação e de uma greve geral dos servidores da área ambiental. Nós estamos aqui dizendo claramente para toda a sociedade, nós estamos num impasse. A mobilização tem se escalado, nós mantivemos aí nos últimos 100 dias tentativas inúmeras de chegar num acordo com o governo, infelizmente até o momento não chegamos, esperamos que nas próximas semanas nós possamos chegar realmente num acordo que contemple o governo, que tem que se cumprir a questão fiscal, que tem que se cumprir os acordos que fizeram com outras carreiras ainda no ano passado e que são muito superiores e muito maiores do que eles vêm oferecendo para o área ambiental, mas que também tem um débito com esta categoria, com esses servidores, com estes órgãos que foram desmontados e desestruturados no governo anterior. E que, graças à política do governo atual, o discurso do presidente Lula, ao que foi falado na campanha, diversas dessas foram retomadas. Ainda não retomadas a questão da valorização dos servidores. E é isso que nós buscamos hoje. Para completar o discurso do governo, nós precisamos efetivamente ter a valorização dos servidores e a tão protalada mesa de negociação chegar num acordo real que traga benefício para todo mundo, principalmente para a sociedade. Eu garanto para você, Anderson, que se nós tivermos um acordo que venha realmente a refletir na valorização dos servidores, imediatamente todos os nossos efetivos vão retomar todas as atividades e com muita garra. É isso que a gente tem para garantir para toda a sociedade. Vamos continuar cobrando novos concursos, vamos continuar cobrando que os nossos servidores tenham estruturas em campo para enfrentar o crime organizado na Amazônia, nos garimpos, nas terras indígenas, aonde tiver, como a gente enfrenta muitas vezes de peito aberto, literalmente, e vamos continuar dando nosso suor e sangue, como já demos em diversas oportunidades. Então é esse o nosso recado.
É isso, um movimento para lá de legítimo esse de vocês, servidores federais, aqui no nosso país, pedindo nada mais, nada menos do que valorização e recomposição dos salários diante do desgaste que se deu ao longo dos últimos anos aqui no nosso país. Enfim, continuamos juntos nessa luta, tá bom, Cleberson? Quero agradecer muito a tua presença aqui com a gente. Sempre que tiver novidades, por favor, nos traga aqui para a gente voltar a debater e dialogar a respeito das reivindicações de vocês, servidores da área ambiental, vocês da ACEMA, por recomposição das carreiras acima de tudo. Obrigado pela tua presença, eu te desejo um ótimo dia de trabalho e um bom feriado, dia do trabalhador e da trabalhadora, que será lembrado no dia de amanhã. Mais um dia de luta, né, Cleber?
Mais um dia de luta, mais um dia emblemático, um dia importante para todos os trabalhadores. E Anderson, mais uma vez, muito obrigado ao Faixa Livre, obrigado a todos os telespectadores que estão nos assistindo. E assim, vamos continuar na luta, sabemos que vocês estão junto conosco nessa, é um espaço bastante importante, a gente valoriza muito aqui o canal do Faixa Livre. Muito obrigado, saudação e bom feriado para todos amanhã, bom dia do trabalhador para nós todos.
É isso, obrigado Cleberson, luta que segue. Um abraço para você, até a próxima. Abraço. Conversamos aqui com o Cleberson Zavascki, o Binho, ele que é analista ambiental do ICMBio e também presidente da Associação Nacional dos Servidores da Carreira de Especialista em Meio Ambiente e do PECMA, a Semana Nacional, falando aí sobre a negociação com o governo federal, enfim, uma negociação que se arrasta aí há mais de 2 meses, paralisações aí sendo realizadas pelos servidores da área ambiental. Lamentavelmente, o MGI, Ministério da Gestão e da Inovação, não consegue chegar a um acordo com os servidores. Lamentável todo esse quadro. Gente, antes de eu encerrar aqui o nosso programa, eu tive uma espectadora nossa questionando a respeito do ato que vai ser realizado amanhã aqui no Rio de Janeiro, do Dia do Trabalhador e da Trabalhadora. Eu acho que foi a Marilda da Silva Ribeiro que questionou. A mensagem acabou ficando lá atrás. Mas, de toda forma, aqui no Rio, esse ato que vai ser realizado lá em Madureira vai acontecer a partir das 10 da manhã. Um ato unificado vai ser realizado no Parque Madureira e vai acontecer a partir das 10 horas. Né? Um ato puxado aí pela CUT. E a gente vai, enfim, vai observar aí como é que vai se dar a mobilização dos trabalhadores e das trabalhadoras nesse 1º de maio, um dia importante para o nosso país. A gente vai, inclusive, fazer um debate a respeito desse Dia do Trabalhador, da importância da mobilização da classe no nosso país. Vamos fazer um debate no próximo sábado aqui. Aliás, no próximo sábado, na próxima sexta-feira, o dia tradicional de debate do nosso programa. Amanhã, feriado, nosso Faixa Livre dá um tempo. Vamos fazer aí uma pausa no Dia do Trabalhador para descansar aí. Dia de lutas, estaremos aí trabalhando, seguiremos trabalhando, mas o programa não vai ao ar amanhã, 1º de maio, e voltaremos aqui com mais uma edição do nosso Faixa Livre na quinta-feira, dia 2. Então, uma pausa aí amanhã e dia 2 estaremos de volta aqui com mais uma edição do Faixa Livre. Não esqueçam de curtir, comentar, compartilhar as nossas publicações, as nossas transmissões. É muito importante essa interação de vocês, espectadores, aqui com o nosso programa para o Faixa Livre avançar nesse projeto em defesa da classe trabalhadora. Então, eu desejo a todos um ótimo 1º de maio, um ótimo dia de lutas. Sigam aí na mobilização, sigam divulgando aí as pautas do nosso campo, da nossa esquerda. Seguimos juntos aí. No dia 2, estaremos de volta aqui na quinta-feira com mais uma edição do nosso Faixa Livre. Desejo a todos um ótimo feriado, um abraço forte e até amanhã.
Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú. Agência 6157. Conta corrente 99360, dígito 8. Esta conta encontra-se em nome do Sindicato dos Professores do Município do Rio de Janeiro e Região, o Simpro Rio, uma das nossas entidades patrocinadoras, mas seus recursos são destinados exclusivamente para o financiamento do nosso programa. Você pode fazer sua doação de qualquer valor, utilizando também a nossa chave Pix, que é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Sua contribuição é fundamental para a manutenção desta trincheira progressista no ar.